Podcast Unesp.
Os norte-americanos foram às urnas em 8 de novembro para as eleições legislativas do meio de mandato, cujo resultado irá influenciar diretamente os próximos dois anos da gestão do presidente Joe Biden. Conhecidas como midterms, essas eleições renovam a Câmara dos Deputados, parte do Senado e uma série de governadores. Após o fechamento das urnas, os resultados ainda precisam ser definidos e a disputa segue em aberto. Por serem disputas acirradas, deve levar ainda algum tempo para os resultados saírem. O estado americano da Geórgia, por exemplo, terá um segundo turno em dezembro para escolher um senador, já que nenhum dos candidatos atingiu a barreira dos 50% de votos. As pesquisas mostram que o Partido Democrata, que hoje controla o Senado e a Câmara, pode perder a maioria em ambas as casas. Isso dificulta a negociação para que o presidente aprove seus projetos. Como previsto, relativamente foi uma noite de boas notícias para os republicanos, mas a expectativa deles de que um tsunami os levaria à vitória em dezenas de disputas não está se concretizando. Durante discurso realizado nesta quarta-feira, dia 9 de novembro, o presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, declarou que a onda vermelha gigante, que estava prevista com a vitória massiva de políticos do Partido Republicano, não aconteceu. Apesar da onda não ter ocorrido na percepção do democrata, ele lamentou qualquer perda de cadeira pelo seu partido, mas ressaltou que os democratas perderam menos cadeiras na Câmara dos Deputados do que a primeira eleição de meio de mandato de qualquer presidente democrata nos últimos 40 anos. Neuza Maria Pereira Bojikian, pesquisadora especialista em política econômica internacional dos Estados Unidos, doutora pelo programa de pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, ligado ao Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, explica que essas eleições trazem três pontos centrais para o futuro político dos Estados Unidos.
Eu vou fazer essa análise colocando, estruturando ela em três partes. A primeira, então, fazendo uma análise dos resultados, né? A gente acordou aí no dia 8 de novembro bastante ansioso para saber os resultados dessas famosas eleições de meio de mandato ocorridas lá nos Estados Unidos e em que todos os assentos da Câmara de deputados deles, né, estiveram em disputa, assim como um terço dos assentos do Senado. E, além disso, as eleições governamentais foram realizadas também em vários estados, eu acho que dá um total aí de 36 estados. E, por fim, vários temas também estiveram ali na pauta eleitoral, ou seja, nas cédulas eleitorais. Então, os eleitores eram chamados a decidir sobre várias questões. Para dar um exemplo, que entrou nessas eleições, por exemplo, os temas de liberdade reprodutiva, ou seja, direito ao aborto, legalização da maconha para uso recreativo, direito de voto, sindicalização, condições de trabalho da população carcerária e por aí vai. E para os desespero, né, para os mais desesperados, aí a contagem dos votos lá nos Estados Unidos é normalmente lenta e, consequentemente, o resultado definitivo ainda não é conhecido. Ou seja, qual dos dois partidos controlará o Congresso, né, dominará o Congresso, ainda está em aberto. Tudo indica que os republicanos serão mesmo maioria na Câmara, confirmando várias previsões publicadas. Mas o que é interessante destacar é que essa maioria está longe de ser substancial. E no Senado, o resultado ali de fato ainda depende da disputa no estado da Geórgia, que será decidida em um segundo turno em dezembro, entre um democrata, o Raphael Warnock, e o republicano Herschel Walker, que é um ex-jogador aí estrelado da NFL. Bem, toda a imprensa está destacando a vitória incontestável do governo da Flórida, o Ron DeSantis, que foi reeleito, colocando muito provavelmente na disputa presidencial em 2024 e destacando o fato de que os republicanos não jogaram bem.
Neuza destaca os impactos que os resultados podem gerar na governabilidade de Biden.
Não resta dúvidas de que o resultado terá um grande impacto, não apenas nos dois anos restantes do governo Joe Biden, mas nos anos seguintes. Apesar do presidente Biden ter dito que está disposto a negociar com os colegas republicanos, esses colegas não são bem o que a gente poderia chamar de negociadores razoáveis, né? O Kevin McCarthy, que é o deputado republicano que deve ser o próximo presidente da Câmara no lugar da Nancy Pelosi, ele já sinalizou que não vai dar sossego para os democratas. E além dele, tem eleitos que são reconhecidamente alinhados às ideias negacionistas do ex-presidente Donald Trump. Claro que nem todos os aliados do Trump foram eleitos, mas os que foram serão pedras no caminho dos democratas, com certeza. Então, o que a gente pode prever de dificuldades para o governo Biden, dentre outras dificuldades? Eu acho que três, pelo menos três, devem ser notadas. Primeira dificuldade seria o comprometimento do avanço da agenda legislativa de Biden para os próximos 2 anos. Isso quer dizer que os resultados que o Biden entregou até o momento, como aprovação de orçamento para a pauta ambiental, para a questão da saúde, para programas sociais, não devem se repetir. E todas as iniciativas atinentes à educação, a direitos de minorias, direitos de votos, serão provavelmente prejudicadas, né? Portanto, as promessas do Biden não serão entregues, para usar aí o termo, do mercado, né? Dos profissionais. Bom, vale dizer que a baixa performance do governo Biden e seus impactos sobre o Partido Democrata não significam necessariamente uma vitória dos republicanos, no sentido de que eles possam seguir adiante com as pautas deles, né? As prioridades, as preferências. Por exemplo, imigração, segurança, política energética baseada em combustíveis fósseis, todos são temas aí muito importantes, muito caros para os republicanos. E eles não necessariamente vão conseguir avançar com isso. Ainda que em minoria, os democratas poderão bloquear as respectivas aprovações no Senado, recorrendo à regra de obstrução. E isso sem contar o poder de veto que cabe ao presidente, ou seja, ao Biden. E dessa forma, o efeito do comprometimento do avanço da agenda de Biden pode comprometer também o avanço da agenda dos republicanos. Seria um resultado de um jogo do tipo perde-perde mesmo. Então, nos próximos 2 anos, o que se prevê é que o Congresso se mantenha travado. Uma outra preocupação é o risco de paralisação do governo. Quem acompanha as políticas dos Estados Unidos já testemunhou as paralisações do governo que ocorreram quando há derrota em aprovar a legislação orçamentária para financiar o governo para o próximo ano fiscal, ou que seja uma medida de financiamento, uma medida temporária de financiamento. Uma paralisação do governo é muito problemática, uma vez que ela necessita reduzir. Ela, né, exige que se reduza as atividades e serviços das agências governamentais, exige que se suspendam as operações não essenciais, concessão de licença a trabalhadores, não essenciais. Quer dizer, tem aí vários, problemas, né? Essa paralisação do governo é realmente de grande impacto, né? E se o provável futuro presidente da Câmara, o deputado Kevin McCarthy, que eu já mencionei aqui, cumprir de fato as suas promessas, com certeza uma paralisação do governo aí do Biden, não, eu acho que ocorre sim, isso é bem provável. E o deputado já avisou que pretende forçar os democratas a concordar com cortes aí radicais, cortes drásticos nas eleições, desculpa, nas legislações orçamentárias. E eu creio que ele tem em mente fazer com que o Biden enfrente as mesmas situações enfrentadas pelo governo Trump, que teve duas paralisações aí durante o seu governo, e também isso ocorreu com o Obama, enfim.
A pesquisadora também explica que possivelmente haverá uma série de divergências de apoio econômico à Ucrânia e certas perspectivas econômicas dentro e fora do país.
Eu não vou me alongar sobre esse tema, mas eu gostaria de destacar que a agenda de política externa do Biden, no que diz respeito à guerra, na Ucrânia, poderá ser afetada à medida que as divergências republicanas sobre o apoio financeiro à Ucrânia para resistir à Rússia, essas divergências aumentem com os republicanos somando maioria na Câmara. E há uma tendência em se afirmar que a atual abordagem da Casa Branca em relação à China deve permanecer relativamente estável, seja com o Congresso nas mãos dos democratas, seja nas mãos dos republicanos. Mas o mesmo não deve acontecer com a questão ucraniana, né? E uma terceira parte dessa análise refere-se às perspectivas econômicas dentro e fora dos Estados Unidos. Bem, como se viu ontem, o mercado de ações nos Estados Unidos reagiu negativamente aos resultados das eleições. E aí a gente pode se perguntar por que que isso aconteceu? Sim, porque normalmente um governo dividido é frequentemente visto como positivo para os mercados de ações nos Estados Unidos, já que o impasse entre o Congresso e Casa Branca reduz a probabilidade de aprovação de novos regulamentos, ou seja, de novas regulamentações, o que o mercado odeia, né? Assim como odeia o aumento de impostos. Então, a explicação apresentada pelos analistas de mercado diz que a queda nas bolsas, que foram vistas ontem e anteontem, logo após os resultados já apurados, eles na verdade refletiram, em parte, o fato de que os mercados precificaram preventivamente uma vitória republicana, mas que eles chamaram de mais convincente, né? Essa vitória, com uma larga vantagem. E isso não aconteceu, então o otimismo exacerbado teve que ser ajustado, e agora a previsão é que o mercado deve voltar-se para as questões de inflação, para as questões do Banco Central, ou seja, as políticas implementadas pelo Banco Central dos Estados Unidos, e também o mercado deve voltar-se para os lucros corporativos, que para ele seriam essas as questões realmente que vão estar aí condicionando as políticas e não exatamente os resultados das eleições. Isso indica que o espaço para se implementar políticas de gasto do governo Biden se estreita de qualquer jeito, né? Ou seja, diante dessa leitura, né, desse contexto que o mercado faz de que a inflação realmente precisa ser contida, e em relação aos impactos econômicos da guerra na Ucrânia e, é claro, da pandemia, né? É isso, eu acho que essas são as análises que eu trago aqui para vocês.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.